Oi, pessoal, a gente está começando mais um episódio de Irmãos do Pop. Eu sou o Matheus.
Eu sou a Lê.
E essa semana o Alexandre fez 30 anos. Quem diria, Lê? Eu não consigo te imaginar com 30 anos de idade. Pra mim é chocante.
Eu
não
sei porque, aí, né?
Eu não sei se é porque eu convivo o tempo inteiro com você. E aí, na minha cabeça, você tem, tipo, uma maturidade de, sei lá, de 12 anos de idade, 15 anos. Literalmente, o filme de repente, 30. E é muito estranho, caramba, olhar pra você agora e ver que você tem 30 anos.
É muito estranho mesmo. Mas é, tipo assim, mais estranho porque, tipo assim, é uma coisa que a gente é acostumado a ter medo de chegar. A gente vê com certo... Não é nem preconceito a palavra, mas a gente vê com certo medo mesmo. Porque todo mundo é medronto, todo mundo fica agorando essa idade. A gente cresce naquela expectativa que a gente fica criando, que as pessoas, inclusive, criam pra gente ter um nível, um certo nível de sucesso, dinheiro e liberdade. Mas eu acho que o que representa 30 anos é essa palavra, liberdade. Não a liberdade que você conquista pra ter as coisas, mas liberdade de você escolher sem quem você quer ser, entendeu? Óbvio, eu sou uma pessoa livre, no sentido assim, eu pago as minhas contas, não devo nada pra ninguém, tipo, não tenho que dar satisfação de nada pra ninguém. Mas é mais do que isso, assim, é uma coisa muito interna, uma liberdade de eu, tipo, posso ser quem eu quiser, se amanhã eu quiser cortar meu cabelo, ficar careca e me vestir só de preto e essa ser a minha nova estética, vai ser. Se amanhã eu quiser trocar de emprego, vou querer trocar. Ou seja, tipo, ter uma maturidade pra saber lidar melhor com as coisas e várias outras coisas também. E também é muito engraçado de pensar, tipo assim, pensando em tá bem comigo mesmo, assim, sabe? Eu nunca tive a minha imagem esteticamente falando do que eu sou hoje, sabe?
Eu acho que é muito da gente libertar a nossa cabeça, né? Porque quando a gente fala de 30...
Cabeça.
Quando a gente fala de crescer e de ter 30 anos, a gente tem muita imagem dos nossos pais que, tipo, quando eles já eram mais velhos, assim, eles já tinham uma vida totalmente formada, fixada. E isso ficou na nossa cabeça de crescimento, né? Uma pessoa adulta de 30 anos é uma pessoa que tem uma família, que já tem um emprego, que se sustenta sozinho. E não é só isso, né? Tipo assim, você crescer, você, tipo, ficar mais velha, você ter uma liberdade da sua mente, da sua cabeça, você conseguir elevar os seus pensamentos, os seus sentimentos para um outro nível, um outro patamar.
Exato. Eu sinto que a geração dos millennials é uma geração que, tipo assim, é como se tivesse sido jogada num barco e tem que ficar, tipo, sei lá, procurando uma boia pra se ficar mantendo no oceano, pra até achar uma ilha pra começar a reescrever uma nova história. Porque, tipo assim, uma geração que veio antes da gente é uma geração mais podre na minha cabeça, mais estragada. Que, tipo assim, ficava ensinando as coisas tudo errada, é uma geração super preconceituosa, aquela que vinha, assim, de fazer bastante coisa que hoje a gente acha nada a ver e tá lutando, assim, pra abrir a cabeça das pessoas pra não pensar mais dessa forma como foi ensinada a pensar. Falo isso em relação a preconceito, racismo, em relação a classificar os outros por padrão social e coisas assim. A gente tá, aí tem a minha geração, que é dos millennials agora, que é essa geração que começou a ter acesso à informação, viu a nascer a chegada da internet no mundo e tudo mais, e tem todo esse acesso à informação pra poder trabalhar com isso ao seu favor. E tem a geração Z, que é a geração mais bafo pra mim até agora, que é a geração que já tem essa informação e escolhe aquilo que é diferente. Pelo menos uma parte dessa, que é a parte que eu falo que é da hora, essa galera bem novinha que eu vejo fazendo diferença na internet. E é isso que a gente vê, que são uma galera que não tem mais preconceito. Tipo, eu vejo a maior parte do meu público hoje no TikTok é a geração Z. Eu acho muito legal, porque, tipo assim, eles conseguem me ver, talvez, como um exemplo legal que eles não tiveram dentro de casa. Às vezes eles têm os pais super caretas, os irmãos mais velhos ou primos super chatos e tal. E eles veem eu com a mentalidade de liberdade, de tentar me colocar sempre como linha de frente no rolê que eu tô, pra, tipo assim, ter coragem, ser fortão, grandão, pra, tipo assim, não deixar ninguém me amedrontar, sabe? Eu fico pensando muito hoje também que eu cheguei numa fase agora, tipo assim, que eu não aceito nem piadinha mais, assim. Hoje, uma pessoa na academia, que é uma pessoa até que é bem gente boa comigo, eu fui com um top meu da Barbiezinho, tipo, de Barbie, assim, escrito com a letra Barbie, e um short rosinha, tipo, tava todo de rosa. Aí essa pessoa chegou pra mim, um cara hétero e tal, falou assim, ah, e essa roupa aí, Ale? Na hora, a única coisa que veio na minha cabeça foi, tipo assim, que tem minha roupa? Tipo assim, antigamente eu ia rir, falar, hahaha, tô de Barbie. Tipo, agora não, eu falei, que tem minha roupa? Tipo, é a minha roupa. Eu tô engraçado? Não, eu não tô engraçado. Eu tô com a roupa que eu quero tá. Dá licença, me respeita. Se o cara tá com uma camiseta de futebol, eu não vou chegar pra ele e falar, e aí, que é essa roupa aí? Porque, de alguma certa forma, eu tô, tipo, zombando dele. Tipo, chega dessas pequenas coisas. Então, acho que essa maturidade que a gente vai criando até, pra, tipo assim, ser um exemplo de ser respeitado, sabe? Então, acho que é isso que eu passo, acho que é isso que é o legal da... da geração Z também, que chega com essa informação já e não deixa esses outros pensamentos ultrapassados barrarem eles, assim.
Eu acho que essa questão das gerações terem esse impulso de saber lidar com isso é também da gente saber se posicionar e não passar pano e mão na cabeça desses comentários do tipo, ah, mas é uma geração diferente, no tempo dela isso não existia, a pessoa tem que se acostumar, você tem que pegar leve com essa pessoa. Mas a gente tá aqui pra poder mostrar que as coisas mudaram, a gente é prova viva disso, que isso mudou, né? Então antes eu me identificava com esse tipo de comentário e relevava, mas hoje não. E o que me fez mudar esse pensamento foi o casamento da minha melhor amiga. A minha melhor amiga, ela casou com uma mulher, e aí a avó dela, de 80 e poucos anos, ela que entrou com as alianças do casamento. E assim, desde o noivado, desde o começo de todo o processo, ela que abençoou, ela não tinha, sabe, nenhum tipo de preconceito enraizado nela. E eu sei que tudo isso foi uma construção da minha amiga com ela, sabe, de mostrar, tipo assim, olha, eu amo ela, a gente tá junto e é amor, isso aqui, isso existe, sabe, isso daí não é uma forma passageira, não é isso que as pessoas da sua época julgam ser errado. Então foi tão bonito pra mim ver isso, que eu desconstruí totalmente esse pensamento de falar das gerações antepassadas, porque pra mim isso não faz sentido, sabe?
É, tipo assim, como se fosse falar assim, a pessoa tá ficando mais velha, ela não tá ficando ignorante.
Exatamente, a gente tá aqui sempre pra evoluir e aprender.
E a gente é muito cobrado de, tipo assim, ai, seu tio é mais velho, respeita ele, sua mãe é mais velha, respeita ela, fulano é mais velho, professor, calma, essa pessoa, ela também tá causando, entendeu? Se ela que respeita, ela também vai me respeitar. E isso é a troca de ideia numa boa, só que, tipo, a parte estranha é, tipo assim, esse batimento com essas pessoas um pouco mais velhas. Isso falando das pessoas da nossa própria geração, da nossa própria idade, mais velhos que a gente, né? Que a gente vê, às vezes, que a gente tá de boa pra não ensinar, mas pra trocar uma ideia legal, pra, tipo, falar assim, porra, você fica, tipo, incomodado demais com o meu jeito, mas que tal você me conhecer? Que tal a gente trocar uma ideia? Que tal você ver como eu realmente sou? Eles não querem.
É transformar o julgamento em incentivo, em aprender, em conhecer, em caminhar junto.
Exato. E isso que vai fazendo a gente formular e querer estar perto de quem respeita a gente, de quem ama a gente do jeito que a gente é, quem quer construir isso que a gente faz. Mas vamos voltar um pouco pro início do nosso assunto.
Vamos lá.
Eu vou falar sobre aniversário, porque eu fiz aniversário, só que aniversário é um tema polêmico. Não é um tema que a gente fala e começa a cantar parabéns pra você. É um tema que, tipo assim, você gosta realmente de fazer aniversário? E como que é o dia do aniversário? Porque entra muita coisa, o quê? Entra expectativas, entra quem vai vir me ver, quem não vai, quem vai lembrar de mim, quem não vai.
Quem vai postar stories com você.
O aniversário é quem vai postar stories comigo, aquele meu amigo gosta realmente de mim, como vai ser meia-noite, meu crush vai me mandar parabéns, ou seja, aniversário existe aí uma grande carga que no fundo não depende de você, se você espera algo das pessoas, na verdade. Então aí vem a pergunta, Matheus, você gosta de fazer aniversário?
Eu amo fazer aniversário, eu não gosto muito de envelhecer, agora que eu tô sentindo na pele essa questão do envelhecimento, e é algo até que eu vou comentar sobre isso mais pra frente aqui com vocês, eu gosto de fazer aniversário, pra mim é um dia super especial. É um dia que eu me sinto super acolhido. Pra mim é o dia que eu sinto mais especial, assim, no meu ano. Porque é onde as pessoas que eu mais amo separam um tempo pra mandar uma mensagem pra mim de carinho, me ligam, me fazem uma surpresa. Então eu gosto muito disso, sabe? Da gente lembrar que a gente é amado. Porque eu acho que é importante também a gente ter essa lembrança, sabe? De que a gente não tá sozinho aqui no mundo, sabe? E você?
Ah, eu não. Eu tô na fase que eu não sei se eu gosto. Não vou falar pra você que eu gosto, porque, tipo, eu realmente fico muito ansioso pro meu aniversário chegar. Porque eu me pressiono pra que seja um dia incrível. Eu não tive aniversários muito legais na minha vida, só acho que se eu for lembrar de algum, tipo assim, eu tento fazer alguma coisa legal, tento fazer alguma coisa diferente pra que o dia seja marcado, seja memorável, pra que eu lembre e tal. Só que no fundo, eu acho que eu crio expectativas sem querer criar, e isso foge muito do meu controle, todo fucking ano. Vai chegando perto do meu aniversário, eu vou percebendo que se eu não parar muito antes pra organizar, ele não vai ser tão legal. Festa é a parte mais difícil, porque infelizmente, pra você fazer uma festa, você depende dos outros.
E organizar é tão chato, né, Lê?
Antes a galera só ia, agora, tipo assim, até você bolando uma festa com tudo, às vezes a galera não vai, é uma galera que você fica triste, você queria muito que fosse e tudo mais, então é meio, tipo, difícil, entendeu? Então, esse ano, por exemplo, meu aniversário de 30 anos, eu fiquei, tipo, pensando, mano, eu vou ter que fazer uma coisa grandiosa, porque é 30 anos, mano, 3 décadas, é um período pra, sim, comemorar, tipo, mano, eu passei por muita coisa pra chegar onde eu tô e chegar bem onde eu tô, porque eu cheguei estabilizado, tô com a minha cabeça tranquila, tomo meus antidepressivos, tô fazendo a minha terapia, tipo, sabe? Estudei muitas coisas que eu queria estudar, e tenho, tipo, a minha cabeça, tipo, com amigos legais, vou em rolês legais, eu sou uma pessoa que eu me encontrei, o meu rolê, eu encontrei as coisas que eu gosto de fazer, tenho meu rolê na internet. Ou seja, quando eu olho pra trás, vejo a história que eu construí, óbvio que eu vejo que é o motivo de eu comemorar. Mas eu queria, principalmente, que esse ano a comemoração fosse por mim e pra mim, assim, sabe? Eu não queria gastar minha energia, tipo assim, o dia já passa tão rápido, tipo assim, não dá pra gente fazer nem metade das coisas que a gente tenta fazer durante o dia, ainda mais vivendo aqui em São Paulo. Então, como eu queria conseguir pegar esse tempo e organizar alguma coisa, e sei lá, tentar chamar todo mundo, então eu fico muito ansioso. Aí, no fundo, eu acho, assim, que eu nem gosto muito de aniversário por conta disso, assim, porque eu acabo não tendo controle de uma expectativa que eu queria ter, sabe? Tipo assim, ai, não criar expectativa, ou criar expectativa, mas pra algo que, tipo assim, não tá sendo pesado pra mim de fazer. Óbvio que eu tentei fazer festa, pensei em fazer festa, pensei em fazer várias coisas, mas nem um barzinho eu consegui fazer dessa vez, chamar as pessoas pra ir no barzinho e me dar um abraço, porque eu fiquei muito nessa ansiedade, tipo, quem será que vai aparecer? E esse ano eu tô numa fase que, tipo, quem não aparecesse, eu ia ficar chateado. Sabe? Então, tipo assim, quem eu chamasse não fosse, sabe? Eu ia ficar chateado. E eu também não sou a melhor pessoa pra aniversário, eu acho que isso tomou conta de mim. Pra eu ir no aniversário de alguém...
Pra você comparecer no aniversário, né, que você disse.
Eu tenho que gostar muito da pessoa, a pessoa também tem que fazer um esforço pra que eu vá, assim, lembrar de aniversário também, eu tenho que ser lembrado. O Matheus lembrou o aniversário da minha mãe, óbvio que eu não esqueci. Mas ele
será, fala, gente?
Na minha quinta-feira, não, da minha mãe eu guardo, mas, tipo, das minhas melhores amigas mesmo, ela sempre fala, Alexandre, já são 9 horas, até agora você não me deu parabéns, porque às vezes eu deixo pra mandar mais... As minhas melhores amigas da escola.
Você esqueceu da
Marcela, Giovanna e Ana Clara. Elas sempre me avisam, tipo assim, Alexandre, é meu aniversário hoje. São 9 da noite, você não me deu parabéns até agora. Aí eu falo, amiga, desculpa, você sabe como eu te amo. Mas quando eu resolvo mandar minha mensagem de parabéns, querida, esquece, entendeu? Eu tenho um dedinho bom pra fazer uma mensagem perfeita pra você chorar. Tipo, de emoção, assim, entendeu? Esse foi um ano também que, olha, por incrível que pareça, todo ano... Eu sou peixe, eu sou uma pessoa super sensível, amorosa e tal. Mas os antidepre também cortam um pouco do meu choro, então. Então esse ano foi um ano que eu zero chorei. Eu achei que ia ficar muito emotiva. Vinha uns momentos de emoção, assim, colocava umas músicas da Whitney Houston no banho e tal. Mas eu não chorava. E eu também tô muito focado nos vídeos que eu quero fazer, nos meus projetos da internet e tal.
Eu estraguei os momentos de choro, né, pós-aniversário.
Ai, Matheus é muito sem noção. Eu não vou nem comentar disso, porque eu vou usar o máximo que eu puder isso contra ele, entendeu?
Então, Alexandre, você não pode falar que eu sou sem noção, pelo que eu tava passando naquele dia.
Posso sim.
Não pode passar.
Anos... Não, eu acho que eu vou não ter pode. Uns 3 anos pra eu jogar isso na sua cara.
Mas você não pode falar que eu sou sem noção.
Você causou na véspera do meu aniversário. Esse eu tô precisando... sem noção.
Só gente,
pra vocês terem uma noção, gente.
Não, 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 não.
Pra dar meia-noite, o Matheus gritou comigo na porta. É, sempre tem que ser tudo sobre você.
Quase não foi por isso, gente.
Daqui a pouco é meu aniversário. Óbvio,
gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que aconteceu. Eu tava muito mal com o negócio que aconteceu. E aí o Alexandre, eu pedi um abraço pra Alexandre. Um abraço. Aí ele virou pra mim e falou assim: ai, calma aí, eu não sou carinhoso desse jeito, eu tava muito mal, só queria um abraço, só queria alguém que me consolasse, sabe? E o Alexandre nem isso ele pôde fazer
pra mim. Eu sou a mãe dele pra fazer isso, né?
Você esqueceu de todas as vezes que eu já fiz isso por você, né, Alexandre? Eu só queria um abraço.
Eu não.
Aham.
Gente, não é assim também. E olha como ele é tão... Matheus, ele é tão ardiloso, pilantra da maldade, porque assim...
Por quê?
O que aconteceu? Ele virou assim, você pode me dar um abraço? Primeiro, eu achei super cafona. Aí eu falei...
Gente, eu tava com ansiedade, tava passando mal.
E eu também tava com as minhas coisas na minha cabeça, entendeu? Eu tava tipo, mano, era meu aniversário, eu tava tipo, tava esperando os meus amigos chegarem e tal. Aí você falou, eu já tinha dado o mesmo conselho pra ele, fala de grego, romano, apocalipse, inglês, português,
tá, só que suíço. Vamos encerrar isso. Eu só queria que você falasse. Eu queria que você falasse, vai ficar tudo bem, me abraçasse. Eu só queria isso.
Eu falei isso. Eu falei isso umas 10 vezes. Você que não quis ouvir. Falei que ia ficar tudo bem. Falei, vai ficar tudo bem.
Não falou.
Daqui a pouco vai passar. Matheus, então o problema é seu. Você ouviu outra língua, entrou e saiu pelo seu ouvido. Entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Porque você só tá se aproveitando esse momento aqui pra me massacrar. Mas eu não vou deixar você colocar essa
família. Eu não tô fazendo nada disso, Alexandre.
Vai cair.
Eu não tô fazendo nada disso.
Tá fazendo
sim. Eu nem sei porque. Eu nem lembro por que a gente tô nesse assunto. Ah. Alexandre, é porque você falou assim, ó, eu não consegui chorar porque meu antidepressivo não deixa chorar, aí eu falei então, e você tinha separado as músicas pra chorar naquele momento antes de dar meia-noite, só que aí eu cheguei na sua casa pra desabafar com você. E
não,
aí
não, isso não era nem música de chorar. Isso daí é uma música, uma playlist que eu tenho de tomar banho, mas são músicas assim que faria você chorar no final. Aí que eu falei, porra, tá. Matheus, porque eram músicas românticas, mas no real foi tipo assim, eu fui, abracei ele, eu falei, acho brega, não gosto de abraçar. Não sou tão carinhoso assim, mas vou. Fui na banana lá que ele tava sentado, fiquei abraçado com ele por uns 5 minutos, fiz carinho nele, dei 3 conselhos fofos, ele surtou, porque eu coloquei pra passar o filme do Power Rangers, que eu queria rever a cena que eu ia fazer a hora que eu fosse pular de paraquedas. Ele queria que eu ficasse o quê? Assistindo ele chorar, desse meia-noite e eu ficasse esperando ele me dar parabéns.
Qual a melhor lembrança que você tem dos seus aniversários, Alê?
Agora, nenhuma. Porque, tipo assim, agora pensando, assim, qual foi o melhor, eu lembro só do pior. Eu lembro o pior, que foi, tipo, um... Que foi no carnaval, e eu era criança. E eu era uma criança que não tinha muitos amigos. Eu caí bem no carnaval, e era aqueles carnaval que a gente ainda não ia pra retiro espiritual. A gente era muito criança, e, tipo, a gente também tava bem pobre. Aí minha mãe deixou chamar 4 amigos, 4 ou 5 amigos. E não foi ninguém. Ficou só eu e o Matheus lá pra cantar. Eu lembro que eu ficava na porta da cozinha lá de casa, vendo se qualquer carro subia pra ver se era qualquer amigo que eu tinha chamado. E não foi ninguém, assim. Era carnaval, era, tipo, num sábado, ou dia de semana, não. Acho que era sábado de carnaval. Tipo, não foi ninguém. Não foi ninguém da nossa família, não foi ninguém... Não foi ninguém. Aí ficou só a gente lá em casa. Foi um tipo, aí, né? E acho que esse foi o que mais me marcou. De tipo assim, eu não posso gostar de aniversário. Mas parecia que todo ano que tinha, eu ficava sempre nessa agonia. Eu acho que eu relembrava esse aniversário ruim, assim, eu não conseguia aproveitar nada dos outros. Mas acabavam tendo legais, porque foi passando o tempo fazendo amizades também, fui tendo vários amigos. Então, a partir dos outros anos, eu sempre fui passando com amigos, assim. Eu acho que, tipo assim, foi ficando legal fazer quando eu tava na faculdade. Eu lembro, um muito legal foi uma vez que os meus amigos da faculdade fizeram uma festa surpresa pra mim. Essa
eu lembro, em casa, lembra? Que não tinha comida o suficiente, lembra?
Não, não lembro desse. Mas eu lembro um que foi na faculdade mesmo, que eles ficaram falando... Ficaram me guardando dentro da sala e eu realmente não suspeitava. Aí eles me levaram, mas eram só, tipo, 6 amigos, assim. Eu tenho até a foto no meu Instagram. Aí
eu lembro de Monley... Eu lembro de um seu dessa faculdade, que a gente que foi lá em casa, naquele kitnet onde a gente morava. E aí você tinha falado, tipo, ah, eu acho que alguns amigos vão fazer uma festa surpresa pra mim. Você não quer fazer um bolo? Aí eu fiz um bolinho minúsculo, minúsculo. Só que, tipo, o grupinho do Alexandre era, tipo, 6 pessoas, né? Aí chegou, a gente tinha, sei lá, 20 pessoas num kitnet lá em casa. E um bolo do tamanho, sei lá, de um pratinho, assim, de plástico, sabe? A gente fica batendo fatia, tipo,
mano,
de guardanapo, assim, pra galera.
Cara, mais ou menos dessa
sabe como é que, sabe que dia que foi? Foi num dia que... Lembra aquele sofá, que a gente tinha aquele sofá que virava cama pequenininho, cinza? Uhum. Foi um que subiu seus 20 amigos, assim, era aquele sofá pra tirar uma foto. Lembra que a minha mãe surtou quando ela viu que tava todo mundo em cima do sofá? Não sei se você lembra.
Nossa, não lembro, mano. Na faculdade eu lembro muito pouca coisa. Eu tô esquecendo muita coisa. Tipo, muita, muita coisa. Dessa época da faculdade eu lembro muita pouca coisa. Depois eu lembro só de... Mano, eu não lembro. Eu lembro do meu aniversário do... Aí depois foi, tipo assim, vou fazer uns aniversários que eu sempre separava. Tá com pessoas que eu gostava, assim. Sair pra jantar com pessoas que eu gostava e tal. Esse ano de 30, eu falei, vou pular de paraquedas, porque eu falei, eu tenho que fazer uma coisa grande. Grande, quando a gente pensa em coisa grande, a gente pensa o quê? Em festa, fazer um festão e tal. Mas eu falei, tem que ser uma coisa grande, uma coisa por mim. E paraquedas, presta atenção, é uma coisa assim que a gente...
Incrível.
Coloca, é uma coisa que a gente sempre espera ficar adulto pra poder fazer, né? E a gente chega adulto e a gente nunca faz, a gente fica enrolando. A gente fica achando que é caro, porque não é uma coisa barata, a gente sabe que não é uma coisa barata. Não é uma coisa que é aqui do lado, que você vai lá no Ibirapuera e pula, não.
Tem não é, não é uma coisa que te dá uma coragem na hora também, assim, né?
Tem que ter coragem e tudo mais. E aí, isso aí, tipo assim, foi uma coisa que eu falei, beleza. Em vez de eu me preparar, sei lá, pra fazer festa ou bar ou tal, e gastar minha energia com isso, eu vou gastar a minha energia, tipo, com esse rolê de pular de paraquedas. Que é uma coisa que eu tô fazendo por mim, pra mim, é uma coisa grandiosa. Que eu acho que era a forma como eu queria comemorar meu aniversário, assim. E foi muito legal, assim, tipo, é uma sensação... É uma das sensações mais loucas que eu já senti na minha vida, porque é a sensação da pré-morte. Durante uns 5 segundos, você, tipo, tem aquela sensação de, tipo, sei lá, eu nunca vou, não sei como é morrer, né, graças a Deus, nem quero saber tão cedo, mas, sabe, quando chega, acontece alguma coisa, você fala, tá, e aí, eu não posso fazer nada, porque não é você que se joga do avião, entendeu? O cara é que te joga, você tá todo preso nele e você se joga. Na hora que você cai, é uma coisa que não dá pra explicar, você fala... Sabe, tipo, relembra um pouco a sensação de nadar sozinho, sem boia, pela primeira vez.
Porque não é nem você que vai puxar a cordinha, né? É o cara que puxa a cordinha, né, e tudo, né?
O cara só faz, ele te dá as dicas, assim, que você tem que fazer, como você tem que segurar, onde tem que ficar a sua cabeça, que hora você pode abrir o braço, isso tudo ele explica, é tipo um mini treinamento que eles fazem e tudo mais. Só que, tipo assim, na hora eu ficava com medo de esquecer, de fazer tudo errado e tal. E a hora que eu pulei, eu tô totalmente tomando. Só não tava com medo de cair, porque eu tava muito preso no cara. Você fica muito preso na pessoa, entendeu? E na minha cabeça, eu ficava tipo assim, nossa, isso é muito mais fácil pra quem é gay. Porque a gente tá acostumado sempre com homens e tal, pegando a gente. Ah, homem.
Ai, que horror.
Tipo, uma presença de um homem, uma presença enorme. E ele é tipo um cara meio grandão, assim. Ele não era bonito, assim, nem... Mas tipo assim, ele tinha um charme, sabe? Porque ele me segurava, ele tinha uma mãozona e tal. E ele dava aquela confiança, tipo, confia em mim que nada tirar te acontecer. Ser gatinha. E eu ficava, oh, tem um homem atrás de mim me protegendo o tempo todo, ulala. Então acho que eu pulei um pouco tranquilo também por conta disso. Eu só percebi também que eu senti que eu era meio louca por causa do aviãozinho que te leva, assim, um aviãozinho muito veinho, assim, sabe? E eles tinham aquelas piadinhas bobas, tipo assim, você chegava até a metade da altura, eles ficavam, e Ale, tá achando alto, aí vira, tu, eles, tá só na metade, aí eu fico, que bobeira. Mas nessa hora, a hora que eu olhei, assim, eu falei, nossa, realmente, tá muito alto. E aí, não, sério, pula muito alto, muito, muito, não dá pra explicar, é inexplicável quão alto vai, assim, sabe?
Nossa, gente, eu tenho e muito aí, medo, eu não iria,
tipo,
ler.
Não, é, tipo assim, eu não sei quanto tempo dá total, é porque uma parte é muito rápida, que é a parte que dá livre, aí a hora que ele abre o paraquedas, aí vai muito devagar, é como se estivesse descendo, sei lá, tipo, num balão, numa velocidade mais rápida, assim, sabe? E aí, tipo, você vai descendo, aí, tipo, é engraçado a hora que você, tipo, cruza as nuvens, assim, você meio que atravessa as nuvens. Essa é uma sensação que eu tinha muita curiosidade, se um dia eu ia conseguir fazer, assim, tipo, passar entre as nuvens, assim, e no paraquedas você passa, assim. Então, acho que essa é uma boa lembrança também, eu acho que eu vou guardar esse como um dos melhores memórias de aniversário que eu tenho. E você,
e eu acho
Mar,
que eu acho que
memórias?
Isso que você, isso que você fez foi algo que foi um presente que você deu pra você, né? Então, tipo, você fez o seu aniversário ser especial da maneira que você podia fazer.
Foi isso. E você, tipo, quais são as suas memórias?
Ai, nossa, de aniversário, assim, eu tenho muita memória boa, porque eu sempre tive muita festa surpresa, não sei se você lembra e tal, e eu não
lembro.
Cara, eu era ridículo, tinha uma coisa que eu gostava muito, que era levar, tomar ovada na escola, não sei por que eu gostava disso, sabe?
Acho muito brega, tipo, mas é legal, você meio que faz pra se enturmar, assim, na época, porque eu acho que essas coisas começam bem na entrada da adolescência, assim.
Eu amava,
qualquer
eu fico
coisa
chocado.
Você acha legal nessa época.
Eu amava levar ovada e tal, eu amava ter minhas festas surpresas, eu amava fazer festa surpresa pros outros. Então, tipo, chegava meu aniversário, eu já ficava, tipo, esperando o que eu ia fazer, né? Eu lembro que quando eu me mudei pra São Paulo, e eu nunca comemorava meus aniversários aqui, eu sempre ia pra Caxambu comemorar com os meus amigos lá. E aí, acho que o primeiro aniversário que eu fui comemorar aqui em São Paulo foi o aniversário que eu fui pro Hopi Hari, lembra?
Não lembro também. Ai, lembro, foi muito legal esse aniversário seu, muito
foi,
legal. E a Ana Clara tava?
A Ana Clara foi. A gente pegou, eu peguei uma van, e aí, tipo, levei todos os meus amigos pro Hopi Hari, e aí a gente passou um dia inteiro lá. Foi super divertido, foi muito
foi
legal.
Muito legal mesmo.
E foi legal que foi num dia que tava vazio, né? Então a gente conseguiu ir nos brinquedos, assim, várias vezes. Foi muito
o
gostoso.
O João
muito
foi
legal.
Também.
O João veio. O João tava morando em São Paulo com a gente nessa época, né? Foi muito legal. Aí eu acho que esse foi um dos meus melhores aniversários. Eu já comemorei o aniversário no Rock in Rio também, em 2019. E aí foi incrível, porque esse aniversário, eu fui com os meus melhores amigos da faculdade. E aí chegou lá no Rock in Rio, a gente tinha comprado o ingresso pro show do Drake. E aí a gente foi, e aí no dia seguinte a gente ganhou 6 ingressos do Rock in Rio pro show do dia da Ivete Sangalo e de mais... Era... Ai, não sei quem é, Bon Jovi. Não lembro quem que era. Só sei que a gente ganhou mais 6 ingressos. Era Jessie J, Ivete Sangalo, não lembro quem que era o headliner. E aí a gente não ia conseguir ir, a gente vendeu os ingressos. A gente vendeu 6 ingressos. E aí, tipo assim, o dinheiro que a gente vendeu, o ingresso, a gente conseguiu pagar a nossa viagem inteira do Rio de Janeiro com esse dinheiro. Então, tipo, a gente foi praticamente de graça. Foi incrível,
bafo,
foi incrível.
Bafo. Esses rolês que a gente faz de aniversário, que tem, tipo, um evento, alguma coisa pra ir, também super ajuda a salvar o dia do aniversário, né?
Ajuda.
O meu foi muito legal, porque, tipo assim, eu fui pra cidade, é uma cidade do interior, Boituva, né, que é onde pula. E aí eu fui com a Doug, que é minha melhor amiga, e a gente foi, tipo, rachando o bico de Rio o dia inteiro. Na hora de vir embora, não tinha ônibus pra voltar, então, tipo, a gente teve que esperar umas 4 horas na cidade até ter outro ônibus pra voltar. Então, nessas 4 horas, a gente só ficou comendo, rindo. Que é basicamente
eu
vi a gente faz se divertir assim. Então, o segredo principal também é estar com quem você ama. Com as pessoas que você ama, com as pessoas que fazem você se sentir bem. Eu e as minhas melhores amigas, a gente tem um ritual, né? Dessa galera que eu ando, que tipo assim, todo dia antes da meia-noite, a gente passa com o aniversariante. Daqui a pouco eu tô indo pra casa da Doudou, porque amanhã é aniversário da Doug, minha amiga também. Tudo pisciano desse grupo. E aí a gente vai, tipo, a gente só vai mesmo perto da meia-noite, dá a virada, dá uns beijinhos. No outro dia todo mundo vai embora mais cedo, porque tem que trabalhar e tal. E depois a gente faz uma comemoração, né? Aí antes também os meninos vieram aqui em casa, ele tipo, tinha pedido uma pizza, a gente foi. Se curtiu, e deu meia-noite, todo mundo lá comemorou. No outro dia eu fui pular de paraquedas, mas foi tipo uma memória, tipo, que eu vou guardar pra sempre, assim, sabe? E, tipo assim, uma coisa que a gente até falou no começo do episódio, é sobre essa crise dos 30, né? Que a gente, tipo, vai. Sim. E começa a ficar mais ele depois dos 25, assim, já senti aquela... Ou então depois que a gente ficou, quando eu formei na faculdade, ou tipo, sabe? Ou depois que eu já fiz...
A gente fica meio perdido, né? Tem que crescer, e agora?
Por exemplo, você tá fazendo pós agora. Eu, quando fui fazer o curso de UX também, que eu já tinha me formado, fazer curso e tal, eu já ficava, porra... eu tô crescendo, vou, tipo, eu vou envelhecer, vou fazer 30 anos. E eu ainda, tipo, mano, é muito louco, até uns 5 anos atrás eu tinha aquela pressão em cima de mim de ter 30 anos e ter, tipo, assim, ai, não passar. O que, que eu achava? Que eu não ia passar perrengue, que eu não ia passar nada? Tipo, muito louco.
Mas quais foram as suas crises, coisa... assim? Quais foram as suas crises dos 30, pra chegar aos 30 anos?
Eu acho que foi, tipo, crise de personalidade, a maior parte delas. Porque é aquela crise de você sofrer por você não saber o que fazer, você não sabe lidar direito com os sentimentos que você tem. Tudo parece muito mais intenso, muito mais difícil. E a pressão que você tem sobre você de, tipo assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar em tal lugar, eu tenho que conquistar tais coisas. Você tem mesmo, você precisa. Até onde você tem que chegar pra você conquistar essas coisas? Até onde você tem que fazer coisas com você mesmo, sabe? E eram coisas, era muito de coisas que eu te falei, até dessa briga que a gente teve aqui um pouco antes, falando sobre o dia que você estava chateado, eu tentava te dar conselho e você não entendia. Isso resume muito, é tipo assim, conselhos que eu te dou às vezes, que na minha cabeça fazem muito sentido e eu consigo aplicar agora. Porque, tipo assim, a maioria dos conselhos que eu te dava, eu sentia que você não conseguia absorver, porque aquilo, de uma certa forma, a frustração que você podia estar sentindo no momento, era muito pra processar isso na sua cabeça. E eu conseguia entender isso porque eu já senti isso anos atrás, mas agora eu não sinto mais. Tanto que eu consigo colocar os meus próprios conselhos em prática. Então, e ontem eu falei com uma gata, uma amiga minha, que ela vai entrar nos 40 agora, e ela falou assim, Alê, eu me sofri muito quando eu tinha 29 anos, mas depois que eu fiz 30, começou a melhor época da minha vida.
É engraçado que todo mundo fala isso pra mim também, que tem mais de 30 anos.
Exato, porque eu acho que é a fase que você começa a ter um controle bizarro sobre você. Bizarro, e você tá cansado de algumas coisas, você tá cansado de bullshit, você tá cansado de coisa que não vale a pena, você já fez essa peneira de uma certa forma, então você sabe clarear suas ideias pra falar assim, porra, não tô afim desse rolê, não tô afim de fazer isso, não tô afim de gastar energia com tal pessoa, não sabe? Então você, tipo, toma atitudes mais sábias, você sabe usar o melhor o seu tempo e quais as coisas assim. Então, acho que, tipo assim, ai, sei lá. Eu, até o vídeo que eu postei mesmo, de repente 30, assim, é um vídeo engraçado, bonitinho, fofinho, a partir de tudo, mas depois quando você assiste, esse vídeo é um vídeo pra emocionar. Isso foi, me emocionou no meu aniversário, acho que eu chorei umas 3 vezes vendo. Tem uma música da Whitney, é um vídeo, tipo, se você assistir de novo agora, tenta ver esse lado emocional. Que eu começo o vídeo, tipo, adolescente, que era um adolescente, no fundo, triste, que era aquele adolescente reprimido, oprimido, cheio de dúvidas na cabeça, querendo muito se libertar, mas sem esperança pra achar que um dia eu ia me conhecer, ou me aceitar, ou evoluir como eu evoluí. E no final eu apareço de vestido, sabe, com meu tamancão lá. E eu, tipo assim, eu posso estar com essa roupa, assim como eu posso estar com outra, e eu posso fazer esse vídeo sem medo de postar. Eu posso fazer tantas coisas antes que eu tinha, tipo, tanto medo que eu nunca achava que eu ia conseguir. E esse vídeo representa muito isso pra mim. O tempo passou e hoje, a partir do momento, todo dia que eu acordo, é uma nova chance que eu tenho pra ser quem eu quiser ser. E sempre é a melhor versão de mim. É, tipo, escutar a minha melhor versão, a minha intuição e correr atrás dos meus sonhos, correr atrás dos meus projetos, fazer acontecer, porque só quem pode fazer a nossa vida acontecer é a gente mesmo. A gente decide a hora de começar, a hora de parar, a hora de mudar. A vida, como diria Caliutes, é que nem sexo. Pra gente continuar tendo prazer, a gente tem que mudar de posição. Então, acho que isso representa muito entrar nos 30 anos. Saber que, tipo assim, eu tô sempre mudando de posições, usando essa analogia do sexo mesmo, contra tudo que as pessoas falam que é errado, contra tudo que as pessoas pensam, fugindo do senso comum, fugindo do que é comum, fazendo as coisas do meu jeito, da forma como eu acredito, da forma como eu quero. Essa liberdade, esse poder que eu tenho dentro de mim, então, e que eu sinto que eu abri esse portal de 30 para entrar nessa nova era, leve, dessa forma assim, leve, porém forte, muito lindo, forte, grandão e sem medo.
Lindo.
Porque eu acho que tudo vem daí, sabe, da forma como você quer usar isso pra você. E você, como você, Matheus, como você vê, assim, que vai ser? Você acha que você vai ter essa crise? Se você tiver, como você vê esse lance de crise dos 30? Assim. Quantos anos você tem?
Ai, meu, sei lá, eu acho que eu vou ter essa crise, mas pela questão que eu também comentei um pouco no começo, né? Que é o fato de eu estar chegando aos 30 anos e não, sei lá, não ter atingido ainda meus objetivos profissionalmente, não ter realizado, sei lá, os meus maiores sonhos ainda. E eu entendo também que, tipo assim, os 30 anos não é o limite final, né? Que eu vou ter pra fazer isso. Eu sei que ainda vou ter mais tempo pra eu viver a isso. É que na minha cabeça, os 30 anos era, tipo, o final da minha juventude, né? E não vai ser. Pra mim, os 30 anos vai ser o começo da minha juventude.
É o começo, porque é a melhor parte da juventude. Você aprende a fazer as coisas, né?
Parece. E é muito louco, porque, assim, hoje eu fiquei até pensando sobre isso, né? Eu sou muito fã da Miley, todo mundo aqui sabe. E a Miley também completou 30 anos em novembro do ano passado, né? E aí, tipo, parava pra pensar. A Miley, ela teve uma adolescência, tipo, de estrelato, no auge. E aí, tipo assim, agora nos 30 anos, ela conseguiu voltar pro auge da carreira dela, né? Tipo assim, Flowers ficou 6 semanas em número 1. Ela vai lançar um álbum agora que tá super aclamado já. E eu fiquei pensando, falei, cara, tá aí, os meus 30 anos tá aí pra me dar uma nova oportunidade de vida, pra eu construir novos sonhos, pra eu realmente abraçar as mudanças que vão vir na minha vida, né? Não só ela, mas, tipo, você e outras pessoas que também estão fazendo 30 anos e que estão mostrando que, tipo, é tudo diferente, né? Não é mais aquele tabu que, assim, você faz 30 anos e as suas oportunidades vão sempre diminuir. O mercado de trabalho vai fechar pra você. Não é isso. O negócio é você correr atrás, você mostrar que você é bom, mostrar o seu potencial, e é isso que eu quero abraçar, assim, pra mim. Porque o meu medo que eu tinha antes e eu não quero mais ter agora é de eu associar os meus 30 anos e a minha velhice como se fosse o fim da minha juventude interna e externa. E eu sei que não é isso, né? É como se fosse a própria música da Miley, Younger Now, fala, né? Tipo, change is a thing you can call, não. Da mudança é algo que, tipo, que vai acontecer, que a gente pode contar com isso, mas eu me sinto muito mais jovem agora, e aí eu quero me sentir jovem com, sei lá, seja com 30, seja com 40, seja com 50 e aí por diante, sabe? Não quero ficar me apegando a esses medos, não.
É, juventude eu acho que é força de vontade.
Também acho.
Ela vai representar sempre, assim, você sempre vai ser jovem, tipo, ou seja, não é questão de aparência, assim, porque acho que juventude ela é muito próxima à beleza pra mim, sabe? Você reflete a beleza que você é, pelo aquilo que você acredita, pelo aquilo que você pratica, a sua beleza, ela transparece em você, tipo,
e também sobre...
Eu falo muito nisso, assim, tipo, você mostra que você é uma pessoa feliz, que você é uma pessoa alegre, que você é uma pessoa que tá, tipo, rodeada dessa energia boa, sabe? Essas coisas, você vai alimentando isso em você, assim, pra deixar a sua vida mais animada, a sua vida mais divertida, sabe? A gente tem que buscar por esses caminhos, assim, fugir da pressão e valorizar a comemoração. Então, mas sabe qual que é o mais louco de tudo? É, tipo assim, valorizar essa linha do tempo que a gente constrói, sabe? De, tipo assim, às vezes a gente passa, a gente se preocupa com tantas outras coisas que a gente não para pra olhar pra trás e ver o quanto a gente avançou. O quanto a gente avança em um ano. 30, então, porque, tipo, a gente repensa a nossa infância, a gente repensa a nossa adolescência, a gente repensa a nossa juventude, e a gente entra numa vida adulta com, sei lá, tipo, como se cada parte disso fosse um pilar e cada parte dessa sua vida tivesse voz ainda, sabe? Que te guiasse. Então, em alguns momentos, quem me guia é o Ale criança, em outros é o Ale adolescente, em outros é como se eu fosse um Megazord, entendeu? E eu tivesse, tipo, ainda no controle. E cada parte da minha história tivesse, tipo, dentro de mim, assim, dando, tipo, voz, assim. Eu falo muito nos meus trabalhos que muitos dos meus trabalhos são ideias minhas quando eu era criança, quando eu era adolescente, que hoje eu sei colocar vida nelas, né? Que até meu TCC, assim, não sei se você lembra, meu TCC quando eu fiz uma coisa meio sem nexo e tal, ninguém entendeu direito, mas a gente para pra ver meu TCC, é o meu TikTok. Eu queria que ele é uma plataforma onde os meus vídeos, eu lançasse vídeos pequenos com historinhas, sabe, levasse e mostrasse meu lifestyle, as coisas que eu gosto de fazer. Na época era muito voltado pro YouTube, mas no YouTube não tinha muito isso, assim, a gente não tinha essa facilidade pra editar vídeo que a gente tem hoje, da gente mesmo pegar um aplicativo e conseguir fazer qualquer maluquice na nossa cabeça, e eu fiz isso pro meu TCC sem nem eu entender direito o que eu tava apresentando, e hoje eu cheguei, eu olho meu TCC e eu olho o meu TikTok e falo, mano, é a mesma coisa, como, tipo, isso pode fazer sentido, entendeu? Então é, tipo, muito louco, é, tipo, de você conseguir olhar, é como se eu virasse o meu próprio super-herói, assim, sabe? É como se, tipo, às vezes eu pudesse, tipo, às vezes eu me olho no espelho e falo, nossa, eu não tô nem acreditando que, tipo, isso virou verdade, porque eu me inferiorizei por tanto tempo, de quando eu era criança, de quando eu era adolescente, que o meu futuro era tipo um blur, entendeu? Eu não consigo, eu não conseguia ter a minha imagem com mais velho e bem, como eu tô hoje, assim. Bem no sentido de, tipo assim, eu não tinha referência de um Ale quando eu era mais novo, sabe? Que nem eu sou hoje, sei lá, por alguma gay afeminada que quer, tipo, ser quem ela é e não quer mais ligar porque estão falando dela. E, tipo, que teve a coragem que eu não tive quando eu era adolescente. Tipo, eu consegui ter a minha coragem e a minha liberdade bem mais tarde. Mas hoje outras pessoas estão conseguindo ter essa coragem bem mais cedo, o que é, tipo, maravilhoso, o que é, tipo, lindo. E o que tem que acontecer pra que, tipo, outras pessoas não sofram o que eu sofri, entendeu? E é por isso que a gente vem colocar nossa cara a tapa na internet pra falar sobre isso. mostrar sim, que a gente não totalmente. Tá sozinho. E, tipo assim, saber que a gente pode sim descobrir a nossa melhor versão e, tipo, viver feliz com ela, sabe? Você também tem uma contato com a sua criança interior?
Tenho sim. E assim, o que eu acho mais doido é que, assim, quando eu começo a pensar nisso, eu começo a olhar e falar assim, cara, o que que eu vou fazer de diferente esse ano pra que ano que vem isso me agregue, pra que nos próximos 5 anos isso me agregue, pra cada vez mais eu ir mudando. Porque, assim, eu quero chegar nos meus 30 anos com uma mentalidade totalmente diferente da que eu tenho hoje. Eu quero chegar com uma maturidade, tipo, das experiências que eu vivi. Não sei como é que é pra você. Tipo, igual você falou, os conselhos que você me deu aquele dia eram de coisas que você já passou e que você sabia, tipo, a naturalidade disso, como é que lidar com isso, e ainda tô experimentando isso. Então, eu quero chegar nos meus 30 anos com todas as experiências, com toda essa bagagem, com todas as experiências que eu precisava ter, e tá sempre evoluindo, assim. Eu quero que essa seja a diferença dos meus 25 anos pros meus 30... Dos meus... Gente, hoje eu achei que eu tinha 27 anos no trabalho, agora eu já achei que eu tinha 25, toda hora perdido. Então eu quero ter a minha experiência dos meus 26 anos agora, pra quando eu chegar nos meus 30 anos, eu pegar toda essa bagagem, olhar pra trás e falar assim, cara, olha como é que eu amadureci. E ter essa consciência de que dos meus 40 anos, eu vou ter mais 10 anos de bagagem, de muito amadurecimento, de muito aprendizado, e de muita coisa feliz que eu vou levar pra minha vida, sabe? Meu, mas agora que você já tem aí 30 anos, eu tô com 26 anos, eu queria saber, tipo assim, quais são os planos da sua vida pra essa nova etapa? Tipo assim, o que você espera de você? Você já tem sonhos novos agora que você já realizou alguns sonhos? O que você tá planejando aí pra... O que passa pela sua cabecinha agora nos seus 30 anos?
Eu acho que o principal é trabalhar com o que eu amo. Esse é o mais louco, assim, né? Porque, tipo assim, eu olho pra trás hoje eu tenho o meu trabalho da vida real, trabalho como UI numa fintech. UI, pra quem não sabe, é User Interface. Eu estudei UX UI, que é tipo experiência do usuário, que a gente pensa em um problema que tem, sei lá, pode ser desde um problema de um site a um problema, sei lá, de trânsito. Pode atuar em qualquer parte, mas eu fui muito pra parte mais dessa parte de tecnologia, assim, porque eu praticamente desenho interfaces de aplicativo e site, e eu sou muito rápido e bom nisso, eu desenho que nem um robô, assim, tipo, e eu curto fazer isso, sabe? Só que também, eu fui entendendo que com o tempo, isso não pode ser só a minha vida, só porque, tipo assim, isso vem com a grana que paga o aluguel, que paga as contas, que dá a oportunidade de eu ter a vida que eu levo aqui em São Paulo. Mas eu também tenho a minha paixão, que é trabalhar com as coisas da internet, que é um sonho que eu tinha até de olho fechado. Que nem eu falei do meu TCC, eu fiz um TCC que, tipo, nem eu entendi o que eu tava escrevendo lá. Mas faz muito sentido quando eu vejo o meu projeto de hoje, quando eu recebo o carinho das pessoas na rua que curtem o meu projeto, que entendem o que eu faço, que veem valor no que eu faço. Porque quando eu faço veem valor, não é que eu tô fazendo pros outros, eu faço por mim. Mas eu também faço pelas pessoas que eu vejo que elas veem em mim uma inspiração que eu, tipo, nunca consegui achar em ninguém, assim. Então, eu meio que tornei uma própria inspiração pra fazer, tipo, essas maluquices, assim, e tal. Sei lá, que a minha voz fosse ouvida, assim, de uma forma como nunca foi ouvida antes. Então, acho que o trabalho é um principal motivo pra eu fazer cada vez mais agora, assim. Trabalhar as minhas ideias, trabalhar os meus conceitos. Tudo que eu tenho vontade de fazer, tudo que tá muito guardado e reprimido dentro de mim, eu vou soltar, vou criar, vou, tipo, viver intensamente cada vez mais. Eu sou viciado em viver mesmo, a vida é uma só. E eu tenho muita alegria.
Eu acho muito engraçado isso, Lê. Muitos comentários do seu TikTok é disso, né?
É isso, quanto mais o tempo passa, mais eu tenho essa sede, essa vontade de viver, essa vontade de me descobrir, assim, a descoberta não para. Agora que eu acho que ela começa, agora que eu acho que ela fica mais babado, porque agora eu sou amigo, eu sou meu próprio amigo, assim, na real, sabe? Hoje, sim, eu sei falar como eu prezo por momentos sozinho, assim, por exemplo, de ficar na minha casa, de tomar um banho, de ver um filme, sabe? Hoje eu gosto da minha própria companhia e tudo mais. Então,
isso é muito importante.
Amor próprio também, que, tipo, vai dando abertura pra gente descobrir. E, tipo, assim, ter novas ideias de viver. Tipo, agora, assim, eu pulei de paraquedas nos meus 30, no meu aniversário de 30. O que é que você, por exemplo, acha que você vai fazer no seu aniversário?
Nossa, no meu aniversário de 30 anos eu vou querer juntar todas as minhas melhores amigas, principalmente minhas amigas de Caxambu, minhas amigas de São Paulo, e eu vou querer fazer tipo uma noite de spa na minha casa, uma festa do pijama, e só vai ficar tocando música pop, e aí todo mundo vai usar pijaminha combinando, vai ser incrível, eu quero essa festa. Eu já fiz uma festa do pijama uma vez, mas dessa vez eu quero que seja uma festa do pijama bem grande, assim, tipo uma noite de madrinhas de casamento, vai ser tipo isso, sabe?
Bom, eu tive duas ideias, na real. Eu queria fazer um baile de debutante, tipo assim, todas as minhas amigas irem de vestido, como se eu fosse debutar, sabe? Eu queria trocar de vestido, ter valsa, umas coisas. Ou até pensei mais simples, fazer a festa da calcinha aqui no prédio, sabe? Todas as minhas amigas.
Eu lembro, você falou, pô, par de calcinha.
Só que, tipo, deu tudo errado. Deu um mau solzão, deu tudo mais. Mas várias amigas estavam trampando. Ah, é isso, né? São Paulo é uma correria também. Não dá pra gente parar todo mundo, assim. Mas eu acho que a gente também tem que tirar essa mania de aniversário ter que ser só na data. Eu acho que eu vou fazer a festa da calcinha, assim. Mas vai ser talvez mais pra frente, quando todas as minhas amigas estiverem disponíveis.
Eu e você, a gente não comemorou seu aniversário até hoje?
É, entendeu? Tipo assim, aqui essa correria, tipo, São Paulo é uma correria babada, assim. Mas é isso, tipo assim, a gente vai comemorar em outra hora e vai dar, tipo, tudo certo, sabe? Mas agora também tem esse babado, assim. Eu acho que, tipo assim, se a gente parar pra pensar, a gente pode dar umas dicas pra você comemorar o seu aniversário e ter um aniversário muito bafo. Porque, assim, modéstia à parte, eu sei que eu só reclamei, eu sou um pouco inseguro, tenho alguns ativos ativados em relação ao aniversário, mas eu tenho boas ideias. O paraquedas foi uma ideia muito bafo, mas uma outra ideia bafo que eu posso te dar é: coma coisas muito gostosas. Se você é aqui de São Paulo, vá no Família Mancini comer lá. Não tem melhor restaurante em São Paulo pra você comer bem. Comemorar aniversário da Família Mancini é muito bom, comendo lá com as pessoas que você gosta.
Justo, comemorei meu lá no passado.
É, muito bom. Piquenique também eu acho muito legal, levar, tipo, os amigos pra fazer um piquenique, uma ideia muito legal. Eu também já tive vontade de levar meus amigos também naqueles lugares de pula-pula, sabe? Tem uns pula-pula gigantes.
Amo, eu quero levar minha filhada lá.
Então, acho que essa é uma ideia legal. Mas eu acho que tudo baseia em amigo, família, ou pet, o que for. Esteja perto de quem você ama. Sinta esse carinho, assim. Aceite esse carinho que vem de graça pra você. Porque as pessoas que te amam, elas estão dispostas a te dar isso. Então, aceite, abrace. É aquele dia do ano que a gente recebe isso da forma mais bonita que tem, sabe? Tipo, valoriza, leia com carinho as mensagens que você receba. Tipo, todas as mensagens que eu recebi de aniversário, eu respondi à altura, assim, sabe? Eu também dizia de volta o quanto a pessoa é importante pra mim, de alguma certa forma. Então, sabe aproveitar esses momentos de gratidão, esses momentos de amor que a gente recebe no dia do nosso aniversário, que é uma coisa, assim, que acontece... Acontece outros dias no ano também, mas esse ano em especial é muito voltado pra você. Então, saiba que você merece esse momento e sabe valorizar as pessoas que te amam e estão perto de você. As coisas que a Doug fez pra mim esse ano no meu aniversário, assim, a Scott também, a Camille também, que vieram aqui. Eu falo da Doug porque, tipo, é muito engraçado, que eu fiquei, tipo, pensando, eu não vou colocar expectativa em ninguém e tudo mais. Eu fiquei muito passado que, tipo, ela e a Camille saíram do evento, que elas estavam chiquérrimo, vieram pra cá pra passar meia-noite comigo. A Scott trabalhou o dia inteiro e veio pra cá pra passar meia-noite comigo. E, tipo assim, a Doug no outro dia, na maior boa vontade lá, fazendo tudo, fez docinho pra gente comendo no meio do caminho. E era uma coisa assim que, tipo, isso eu não criei zero expectativa pro que elas iam fazer, sabe? E aí eu via que tava fazendo aquilo por amor, porque me ama, sabe? E acho que a hora que a gente sente isso é tão bom, se sentir amado, assim, por pessoas que te acompanham, assim, que te dão esse amor genuíno, esse amor generoso. O Má também, que, tipo assim, tipo, é meu irmão que tá sempre comigo porque precisar, aquela coisa assim, que, tipo, aquele momento de comemorar, beleza, não importa, a gente briga, a gente dá os nossos chiliques, coisa e tal. Mas é aquela pessoa que você sabe que qualquer momento vai estar lá pra, tipo, falar com você, pra te ajudar a resolver o que quiser. Sabe, se eu tivesse.
Pra te dar um abraço, né?
Também. Se eu tivesse vontade de fazer qualquer lugar no meu aniversário, eu tenho certeza que o Má iria comigo, tipo, comer em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Então, eu acho que é, tipo, muito isso, valorizar as pessoas que estão perto de você e saber aproveitar desse carinho, assim, sabe?
Lembra quando você levou as meninas da igreja na balada no seu aniversário?
Nossa, eu não lembro também. Lembro. Ah, esse aniversário foi legal. Esse foi o único... Ah, eu lembrei de aniversário. Foi o único aniversário de rolê que eu fiz que deu certo. Olha que loucura.
Foi numa balada, foi todo mundo.
Esse eu insisti pra galera aí, mas era porque, assim, essa época na faculdade, eu era muito popular na faculdade, muito, muito popular. Que nem eu sou popular hoje, assim, no sentido de, tipo,
olha ele.
Hoje eu vou num rolê, eu conheço um monte de gente, entendeu? Tipo, ontem no Girls, eu fiquei com 5 grupos diferentes, assim, no carnaval também, ficava com 5 grupos. Por quê? Porque, tipo assim, eu acabo fazendo muita amizade com muita galera, eu acabo sendo muito querido. E é essa coisa, assim, tipo, quando eu me sinto à vontade com as pessoas, nossa, aí eu me jogo, aí eu sou a melhor versão do Ale que eu posso ser. E acabou que eu consegui ser a minha melhor versão com várias pessoas, depois que eu achei o meu rolê aqui em São Paulo. Eu falo muito isso porque hoje eu chego num rolê, tipo, eu digo assim, eu sou popular mesmo, porque, tipo assim, as pessoas me conhecem, sabem que elas vêm comigo, elas vão ser bem recebidas, elas vão receber um sorriso, um abraço, vai rolar piada, vai rolar risada, porque é o meu jeito, sabe? Então, tipo assim, eu tô no meu rolê, eu tô feliz, eu tô confortável, eu tô perto de pessoas que me respeitam, perto de pessoas que são iguais, parecidas comigo. Então, é muito gostoso. Ontem no Girls, eu tava ficava muito assim também, tipo, passava a ver a gente, eu gostava, e ficava lá trocando ideia e tudo mais, e era muito isso que eu tinha parecido nessa época na faculdade, assim. Eu lembro que esse foi o ano que eu fui escolhido pra, foi perto da formatura, né, na minha faculdade mesmo, eu fui escolhido pra ser orador, eu nem me candidatei. O povo que chegou a ler, todo mundo votou em você. Isso, tipo assim, é muito gostoso, porque, tipo assim, é...
Chanel Oberlin.
Mas é diferente, porque a gente tava sempre acostumado a ver essa pessoa que tem uma relevância perto das outras pessoas, mas pra isso, pra ela fazer isso, ela tem que ser rica, ou ela tem que ter o que os outros não têm, ou ela tem que ser bonita, ou ela tem que humilhar os outros. E não era isso, sabe? Na faculdade eu era cheio de amigos, cheio das coisas, porque eu fiquei doente, né? Tive que repetir um período, eu entrei numa turma nova, e eu fui sendo eu, sabe? Eu, tipo, já era, eu tinha acabado de me assumir, tava muito livre, começando a embalada, começando a dançar. Então, eu tava tão feliz de descobrir coisa nova, de descobrir quem eu era, descobrir quem eu queria ser. E, tipo, isso, fazia meu olho brilhar. E as pessoas, tipo, tinham vontade de estar perto de mim, de querer ser minha amiga. Porque eu tava sempre, eu sempre fui uma pessoa que também não gosta de briga, essas coisas. Então, perto de mim é sempre mais festa, risada, essas coisas, né? Então, na faculdade tinha muito disso. Então, esse aniversário foi realmente muito legal. Porque eu juntei muito amigo meu, assim. Todo mundo foi porque queria ir, assim, sabe? A edição da faculdade foi geral. Dançar, se acabar.
Não, e eu acho muito importante também a gente começar a enxergar o aniversário como uma data especial pra você, né? Sem esperar algo em troca. Receber carinho das pessoas é muito gostoso. Mas a gente se amar e ser grato por tudo que a gente já conquistou, por todas as pessoas que estão à nossa volta, ser grato pela nossa força, pela nossa motivação, até a nossa força de vontade mesmo, e olhar pra esse novo ano realmente com os olhos de, tipo, esse vai ser o melhor ano da sua vida, sabe? Eu quero ser feliz e eu vou lutar por isso, eu vou lutar pelo meu sonho. E esse é o meu desejo pra você ler, meu desejo pra todo mundo que tá escutando esse podcast, e até mesmo um lembrete pra mim, porque tem tanta coisa que eu ainda quero conquistar, e tanta coisa que eu já sou grato, e agradecer por tudo que eu ainda vou conquistar, sabe? Então, acho que esse é o melhor recado que eu podia dar pra vocês sobre esse assunto.
É até bafo pra gente fechar o episódio nessa, de aniversário sobre, e ir pra nossa rapidinha do pop. Explica como funciona e fala o primeiro artista.
Tá, gente, a rapidinha do pop, que na verdade ela se chama 4x4, essa não é a rapidinha do pop, a gente falou o nome errado. Essa aí é o nosso 4x4, que a gente pega 4 artistas, e aí a gente pega música, clipe e o nosso álbum favorito desse artista. Os artistas que a gente escolheu dessa vez, vou começar pelo primeiro. Posso começar, Ale?
Pode, começa lá.
Então, o primeiro vai ser Selena Gomez. O meu álbum favorito da Selena Gomez é o Stardance. Eu sei que muita gente pode me julgar porque Revival é o álbum da carreira, mas eu amo Stardance. Pra mim, isso daí é suco de pop puro. Eu amo. Minha música favorita da Selena Gomez é Filme. Desde quando essa música foi tocada na turnê do Revival, eu amo essa música. Até hoje ela é a Filme. Música número 1. Filme, aquela Every Time Your Lips Touch Another, que ela cantou na turnê do Revival.
Nossa, nem lembro dessa.
E aí ela lançou ela no Deluxe do Rare. É perfeita, é perfeita. E meu clipe favorito da Selena Gomez é Hands to Myself, eu amo. Qual é o seu, Lê?
Nossa, muito difícil, porque, tipo assim, eu acho... O meu álbum favorito, eu também amo Stars Dance, mas eu gosto mais de Revival, eu acho, porque eu acho que foi quando eu aproveitei mais, por exemplo... Stars Dance, ainda eu morava em Caxambu ainda, entendeu?
Então, não, claro que não. Stars Dance era 2013, você tava aqui das baladas de Augusta, lembra? Camengueiros.
Ah, é. Mas eu acho que Revival, ela tava numa fase mais bafo também, eu acho, assim, tipo, bem popstar. Que eu sei que era difícil pra ela, mas pra gente que era fã e tava acompanhando aqui, era tipo assim, era bafo, assim, ela tava sempre poderosona. E aí eu acho que, tipo assim, a minha música favorita dela é Mia Maridum, que eu acho que é a que eu mais gosto.
Sabia.
É muito
sabia.
Minha cara essa música.
Sim.
E eu acho que o meu clipe favorito também é Hands to Myself.
Não, Hands to Myself é icônico.
É muito bafo esse clipe.
Eu gosto,
né?
Muito do clipe de Rare também. Eu acho bem legal o clipe de Rare.
Sério?
Uhum,
eu gosto de. Ah, eu amo Rosseis também. Eu acho que Rosseis também entra contra as minhas músicas. Entra na batalha para as minhas músicas favoritas. Porque é muito fofa.
Amo.
E Chami Chami Suffer the Donald também eu amo.
A gente amava. Você lembra daquele filme dela? A gente amava.
Muito bom esse
filme. E Jenny Lynch. I'm my fault for you.
É,
eu
bafo.
Amo. Vai, Lê. Fala a próxima aí, Lê.
Fala você. Começa você todas, pra me
inspirar. Tá bom. Aposto que você não tá escolhendo agora, né? Vamos lá. o próximo, então, vamos pra Katy Perry, tá? Pode ser, Katy Perry?
Ó, pode, pode.
Meu álbum favorito da Katy Perry. Ai, gente, eu amo todos os álbuns da Katy Perry. Eu amo do não, todos não, porque o primeiro eu não amo tanto assim. Mas o Teenage Dream ao Smile eu amo. Mas hoje eu vou escolher o Teenage Dream. Mas eu amo Witness, eu amo Prism, eu amo Smile, eu amo todos. Mas hoje vai de Teenage Dream. Minha música da Katy favorita. Gosto de... Tenho duas. Duas no mesmo álbum. É Never Really Over e Harley's in Hawaii, que eu amo. São músicas pra mim, assim, que eu amo, amo, amo. Foi uma das músicas que eu mais aproveitei, assim, da Katy. E meu clipe favorito é, sem sombra de dúvidas, Teenage Dream. Eu sou apaixonado nesse clipe. Eu acho que até, tipo, que deve ser um dos favoritos do Alê também, porque a gente gostava muito desse clipe quando a gente assistia. É, mas amo, amo muito. E você, Lê?
Nossa, com certeza álbum Teenage Dream. O Prism é muito bom também. É um álbum
muito
incrível,
bom.
Eu amo. Mas Teenage
Justiça
Dream
por Legendary
não dá,
Lovers.
Mano. É, Justiça por Legendary Lovers. Mas eu acho que, tipo assim, aí não dá, não dá. Teenage Dream é muito bom. A minha música favorita dela fica muito em dupla com Teenage Dream e Walking on Air, que eu amo muito essas duas.
Imaginei que você
Teenage
ia falar
Dream
essa.
Não dá, porque é, tipo, muito forte. Eu amo muito, muito, muito forte essa música. Sempre que ela toca, dá alguma coisa em mim, assim. E Walking on Air é muito de pop, é muito de dançar, tipo, e toca em balada, toca sempre na VHS aqui em São Paulo. É muito bom. Eu sempre danço horrores. Eu acho, tipo, muito bafo. E agora, clipe, putz, é muito difícil, porque a Katy tem muito clipe legal.
Ela tem muito clipe legal, muito. Nossa, é, os clipes da
Eu acho que o meu não é Teenage Dream, meu clipe favorito, mas eu também agora não consigo pensar no mais bafo.
Os clipes da era do Teenage Dream e do Prism são incríveis.
São muito legais. Ai, nossa, muito difícil o clipe. Eu acho que vou escolher California Girls, porque eu acho a cena dela
Justo.
Pelada na nuvem muito iconic. Tipo assim, sabe aquela cena que entra pra história?
Aham,
sim.
Essa,
tipo, ela pelada na nuvem, eu acho muito
chique. Tipo, hoje em dia você olha um algodão doce e você associa a Katy Perry na hora.
Na hora, na hora.
Vamos lá então, próximo, Taylor Swift. Meu álbum favorito da Taylor Swift. Agora você pode ser cancelado por todos os Swifts aí do mundo, mas, gente, eu amo Lover. Lover é meu álbum favorito. Eu amo com todas as minhas forças. É, minha música favorita da Taylor é Death by a Thousand Cuts, que também é do Lover. Eu amo essa música. Eu acho que, assim, de todas as músicas desse álbum, esse álbum tem muita música injustiçada, né? Mas eu acho que se eu pudesse escolher, eu pegaria essa, Afterglow e Cruel Summer pra serem singles. Acho que precisava ser single. São minhas músicas favoritas.
E nossa, clipe... Afterglow, agora que você falou, parece que é uma flecha no meu coração. Afterglow
é perfeita.
É muito
perfeita.
Boa, é muito
eu
boa.
Amo. O meu clipe favorito da Taylor é Wildest Dream, gente. Eu acho lindo esse clipe. Pra mim, isso daí parece... É uma obra de arte. Eu acho a história legal, a música é maravilhosa, as imagens são muito lindas, a Taylor tá muito linda. Eu achei que ficou perfeito esse clipe. Até hoje é o meu favorito. Mas gosto muito de You Need to Calm Down também.
Eu acho a Taylor muito icônica. Mas é muito louco também. Tipo assim, eu amo muito Lover também. Tipo, não tem nada contra Lover. Mas
de
é
álbum?
Que eu vou... Não, não. De álbum o meu é o Folklore. Todo mundo pode me criticar, não tô nem aí.
Não, mas todo
eu
mundo ama Folklore. Folklore. Todo mundo ama Folklore.
Porque eu Grammy escuto winner. Direto. Tipo assim, mas eu gosto de escutar quando tá frio, assim, sabe? Eu coloco e eu escuto ele, tipo, inteiro, assim, sem pular uma música.
Nossa, amo Folklore.
Porque é um álbum muito gostoso de ouvir, é muito gostoso. Tipo assim, eu coloco, nem vejo o tempo passar. Mas eu acho, tipo, que tipo, esse é meu álbum favorito. Minha música favorita dela... Ui, eu não... Eu acho que é Lover, que eu acho que eu gosto, tipo, muito. Eu, tipo, ouvi...
Jura?
Milhares de vezes Lover. Ah, mentira, não é. Ah, não
eu
sei.
Eu achei que você escolhesse, sei lá, uma do 1989, ou uma do... Ou uma do Red, sei lá, e no You're a Trouble, sei lá.
Não, 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 não. Eu gosto muito de Lover.
Afterglow, né? Que você falou de Afterglow.
Afterglow eu gosto, mas eu acho que, tipo, Lover, quando, tipo assim, eu sei lá, tipo... Eu
é
acho
muito
que
fim
eu me
a Lover.
Mas é porque foi quando eu me conectei com a Taylor, tipo assim. Antes eu era, tipo, fã dela, mas eu não era fã dela que não era, tipo, das outras cantoras.
A gente hoje comprou o Lover Tour, a Lover
iguais,
Fest, né?
É, a gente comprou a Lover pra ir na tour. Porque, tipo assim, eu gostava da Taylor, mas eu não era, tipo, fã dela, que nem eu sou agora. E foi bem na época de Lover que eu comecei a ser. Por isso que eu acho que é, tipo, muito importante pra mim também. Tanto que, tipo assim, depois teve Folklore e tal. E, tipo, eu fui gostando, tipo, muito mais. Midnight eu acho muito bom. E esse último clipe dela, porque eu não lembro muito, mas...
Level
eu lembro
Race.
Que eu assisti o clipe e fiquei passado. O que é meio de cristal.
É, de cristal?
Tem a Rita Von É, aquele que tem a Rita Von Hunt.
Ah, Bijou. Best Believe I Still, Bijou. É esse?
É, esse clipe é muito legal.
Eu
mas
adoro
eu também.
Mas também
amo Wildest Dream também. Wildest Dreams. É muito lindo. É um dos meus clipes favoritos também dela.
E vamos então pra nossa menção honrosa, já que esse final de semana a gente foi no show da Tinashe.
Foi incrível. Tudo, show da Tinashe, eu consegui, gente, os humilhados serão exaltados, nunca desistindo dos seus sonhos. Eu consegui no 45 do segundo tempo, eu faltei, cheguei lá faltando 45 minutos pro show, mas eu achei ela ainda pista prêmio ainda, pertinho, mano.
Puxei ele pra testar prêmio, dei um golpe lá com ele.
A gente sabia todas as músicas, foi, nossa, foi muito bom. Small Reminders, eu nunca mais vou esquecer.
Gente, chocada, ela cantou Last Call, eu amo Last Call, eu amo, amo,
ela
amo.
Ela cantou muita música boa. Ela cantou How Many Times, que é do Aquarius, puta que pariu, eu amo essa música.
E qual que
e
é seu...
foi uma hora que tava chovendo, a gente tava tipo assim, ai, tá chovendo. Na hora que tocar o Many Times, eu virei, Matheus, segura, não tô nem aí. Gente, nessa hora, a sensação de incômodo da chuva passou. Esse é o segredo pra você. Você tem que curtir muito o show que você tá assistindo na chuva. Tem que curtir muito. É. Quando toca uma música que você ama, você esquece tudo. Show é muito louco, mano. Quando toca uma música que você ama, você, tipo, vai pra outra realidade. É muito bizarro. Muito, muito bizarro. Tipo assim, todos... Aí que eu começo a lembrar. Por isso eu gosto muito de ir em show, mano. Ainda mais de artista que eu amo, assim, sabe? Eu fui tentar pensar um show que eu vou assistir. Com certeza não veio nenhum na minha cabeça. Mas quando tiver algum show, sei lá, de alguém que eu queira muito ver. Tipo, shows da Doja Cat agora, sabe? Pelo menos os últimos que eu fui no ano passado. Mano, eu tava em outro planeta enquanto tava rolando o show dela, assim, de verdade. Porque,
ai,
assim,
eu amo.
Eu curto muito.
Ai, eu amo show.
Mas vamos
também
falar de Tinashe, vai, fala os seus.
É, meu álbum da Tinashe, 333, é Treat or Treat, eu não sei, é, isso que, é assim que fala? Eu não sei como é que ela...
Acho que é Treat or Treat, eu acho que é, não sei.
Esse é meu álbum favorito dela. A minha música favorita da Tinashe, X ou Naturally, eu gosto muito das duas. Mas acho que agora é X, que eu amo X. Eu até coloquei X de legenda na minha foto do Instagram que eu postei hoje. E meu clipe é Bouncing, eu amo. Bouncing, não, mas... E o seu?
Bouncing.
Eu amo.
Ai, nossa, eu vou falar até o contrário. Meu clipe é Company, com certeza.
Nossa,
Disney é muito bom. Nossa,
e ela cantou Company na Zig. Com o leque do meu amigo Paulo Rouge, gente.
Bafo, né? O Paulo Rouge é bafo.
Muito bafo.
Ele falou que ele conseguiu, achei muito bafo. E tipo assim, eu acho o meu clipe favorito é Company, o meu álbum favorito é Songs For You, eu amo Songs
Ela cantou muita música do Songs For You no show.
Oh, muito. E a minha música favorita é Too Long, porque é o começo da minha carreira gay.
Minha carreira gay
começou junto com a Tinashe, eu lembro que tipo assim, eu já tinha me assumido, aí eu começava a ver vídeo dela no Facebook, ela começando a fazer show em umas casas de umas baladinhas que não tinha, tipo assim, muito pouca gente. E o nossa, Tinashe é bafo, né? Tocava, tipo, nas festinhas da Augusta, assim, só T1, assim, sabe? Sempre tocava, todo sábado que eu ia, tocava T1. Ah, era muito legal, nossa, muito bom. E eu acho que esse é o momento principal pra gente terminar agora.
Sim!
Pra esse episódio falar sobre isso.
Sim.
A era dos piscianos nessa época de aniversários. Que a gente tenha ajudado você em alguma coisa, eu espero que sim, que alguma coisa que a gente tenha falado esteja tocado no seu coração.
Que você tenha se divertido também.
Que você tenha se divertido, e a gente se vê na semana que vem. Com
mais Doug, feliz aniversário. Bia, minha amiga linda, as irmãs Tondorf, feliz aniversário. Amo vocês. Vocês vão fazer aniversário agora em março também. Então, feliz aniversário. Amo muito vocês.
E é isso. Beijão, gente. Até
beijo, gente. Tchau.